Audiobook Grátis apresenta A Baronesa Ninguém Participou, além de Jorge, sua partida para Lisboa. Havia muito tempo que os principais preparativos estavam feitos, e por isso o movimento dos criados, que lhe executaram as últimas ordens, não se tornou notado. Na véspera, à noite, Gabriela demorou-se mais tempo no quarto do tio e deu-lhe a entender que brevemente teria de deixá-lo por alguns dias, porque a sua presença era necessária em Lisboa, mas que voltaria e que seria então para demorar-se mais tempo. Dom Luís mostrou a mesma oposição a este projeto que já por vezes manifestara mais a baronesa, desta vez insistiu mais e obrigou-a a conformar-se com a ideia de uma próxima separação. Na manhã seguinte, às horas a que o velho fidalgo costumava receber a primeira visita matinal da sobrinha, estava ele já impaciente, porque ela lhe tardava. Já mais do que uma vez erguera os olhos para o mostrador do relógio fronteiro, e espreitara através das cortinas para a altura do sol, e de cada vez que fizera esta observação, acabara suspirando. O pobre doente tinha tanta necessidade de falar com Gabriela. Havia nada menos do que um longo e complicado sonho a contar-lhe. E ela sem aparecer. Depois de muito esperar, Dom Luís ouviu enfim mexer na chave da porta e voltou-se com ar de satisfação. Mas a este vislumbre de esperança sucedeu um movimento de impaciência. Era Frei Januário quem entrara. O padre vinha com os modos de embasbacado, virando e revirando urna carta que trazia na mão. Que é? O que quer, Frei Januário? Perguntou Dom Luís com impaciência não disfarçada. Onde está Gabriela? Tenha a bondade de ir pedir-lhe o favor de vir falar-me. A senhor baronesa? Aí tem vê. Exc. As notícias que posso dar-lhe a respeito dela. E estendeu para o fidalgo a carta que trouxera. O quê? Que quer dizer? Notícias dela? Então Gabriela? Partiu esta madrugada quase sem dizer Deus te salve a ninguém. Esta gente de hoje sempre tem umas maneiras esquisitas, partiu. Gabriela partiu. Sem se despedir de mim? Então que quer ver? Exc. Costumes da Gora. Tudo está mudado. Maçonarias. Mas aí tem ver. Exc. Uma carta, que ela lhe deixou. Dom Luís pegou na carta meio tremulo e abriu-a. Era concebida nestes termos. Perdoe-me, meu querido tio, a maneira súbita por que o deixo. Julguei preferível isto, porque me faltava o ânimo para despedidas. Que talvez o afligissem mais. Espero não prolongar por muito tempo. A minha ausência. Seria conveniente que Maurício viesse enquanto. Estou em Lisboa. Escrevo-lhe neste sentido e confio em que vê. Exc. Lhe dará permissão para ele vir ter comigo. Peco-lhe que me espere. Nos bacelos, onde em breve conto vê-o mais feliz e contente. Até. Lá tenho um presentimento de que Deus há de providenciar para que. Não sinta muito a falta que eu lhe possa fazer. Conceda-me sempre a. Sua amizade e creia-me. Sua afetuosa e reconhecida sobrinha. Gabriela. O fidalgo leu e releu a carta em silêncio, suspirou, e voltando-se para o padre, disse-lhe simplesmente, tenha a bondade de me deixar só por um pouco, senhor Frei Januário? O padre saiu do quarto, encolhendo os ombros. Dom Luís tornou a ler a carta, carregando-se-lhe de mais sombria tristeza o semblante, e deixou-se cair desalentado nos travesseiros. E ninguém lhe ouvia aquela manhã tocar a campainha chamar um criado para que lhe prestasse qualquer serviço que o seu estado de saúde exigia, e se um ou outro, mais cuidadoso, espontaneamente se apresentava a receber-lhe as ordens, era despedido com rudeza, recaindo ele na espécie de sonolência em que depois da leitura da carta havia ficado. Ao meio-dia, porém, hora em que a baronesa costumava por suas próprias mãos servir-lhe algumas colheres de geleia e um cálix de vinho do Porto, sentiu que lhe abriam mansamente a porta do quarto, com a mesma cautela, com o mesmo cuidado com que o fazia Gabriela. Deu-lhe rebate o coração, e no meio dos tristes pensamentos que o acabrunhavam, fez-se um clarão de esperanças. Voltado com as costas para a porta, Dom Luís não pôde conhecer logo a pessoa que entrava, por isso perguntou com uma voz, era que se denunciava o íntimo sobressalto que estava sentindo, quem vem aí? Ninguém lhe respondeu, mas percebeu claramente o som de uns passos leves, que não podiam deixar de ser de mulher. Quem está aí? Repetiu Dom Luís, fazendo um esforço para voltar-se. Mas neste momento parava defronte dele Berta, com um sorriso nos lábios, e segurando nas mãos a bandeja com o cálix de vinho e a geleia, que a baronesa costumava servir-lhe. Dom Luís olhou para a afilhada com a expressão da maior surpresa e espanto. Berta, exclamou ele, solevantando o corpo, Berta aqui. E há mais tempo seria este o meu lugar, se não soubesse que até hoje. Lhe não faltavam os cuidados de que a sua doença precisa. E vens? Vens para ficar? Perguntou o doente com uma inflexão de alegria quase infantil. Se me der licença que fique, se te der licença, filha. De súbito reprimiu a sua expansão de alegria, e emendou em tom mais grave, não, Berta, não é aqui o teu lugar. Eu não sou teu pai. Mas é meu padrinho e está doente. E a cabeceira de um doente uma mulher está sempre no seu lugar. É o nosso posto de honra, respondeu Berta, com aquela entonação carinhosa com que as raparigas sabem enfeitiçar o coração e enlear a vontade dos seus velhos pães e avós. O fidalgo sorriu com brandura e, passando a mão tremula pelos fartos cabelos de Berta, disse-lhe, olhando-a com simpatia, mais que dirá teu pai? A estas palavras Berta dirigiu para a porta do quarto um olhar indiscreto, olhar que despertou suspeitas no espírito de Dom Luís e o obrigou a seguir com a vista a mesma direção. Através da porta meio aberta descobriu a figura de Tomé, que ficara no corredor. Uma rápida contração atravessou como o efeito de um choque elétrico a fronte de Dom Luís. Em breve, porém, dissipou-se este sinal de desgosto, e com voz serena e sem aspereza interrogou: estava aí, Tomé da Povoa? O fazendeiro deu alguns passos no quarto, ainda timidamente, e respondeu volteando o chapéu entre as mãos: estava, sim, fidalgo fui eu mesmo que acompanhei a rapariga, e se vê. Exc. Me quiser fazer o favor de aceitar a companhia dela, com muito gosto lhe a deixo ficar. Porque enfim, senhor Dom Luís, isto de mulheres sempre é outra coisa para lidar conosco. Tem lá umas maneiras de enfeitiçar um homem, que quem uma vez foi tratado por elas em doença, já se não entende com outros enfermeiros. Lá sabem temperar os remédios, arrefecer os caldos, ajeitar a roupa da cama e os travesseiros, que parece que uma pessoa come, bebe e dorme ainda que não tenha vontade, desde que elas queiram. Por isso, como a rapariga é afilhada de V. Exc. E a senhor baronesa foi para Lisboa e V. Exc. Ficou só, e ela não nos faz falta, porque, graças a Deus, a minha Luísa ainda basta só para o trafego da casa. Lembrou-me trazê-la, por me parecer que podia prestar alguns serviços a V. Exc, então sabe agora, meu padrinho, o que dirá meu pai? Perguntou Berta, ocupada já a acomodar a cama que o doente tinha desordenada. Mas, Tomé, dizia Dom Luís descontente por ter de aceitar um favor do fazendeiro, porém sem coragem de recusá-lo. Eu não quero privá-lo da companhia de Berta. Sei quanto se quer a uma filha e não posso aceitar o sacrifício. Ora Deus, fidalgo. Eu quero bem a rapariga, isso lá é verdade, mas não me faltam por casa filhos com que me entretenha. E depois isto de filhas, mais tarde ou mais cedo é contar que batem as asas para fugirem do ninho. É bom costumarmos-nos a passar sem elas. Por isso, se vê. Exc. Não tem dúvida em aceitar a companhia da pequena. É fazer de conta que ela nada tem comigo. Dom Luís sentiu que ia ser vencido pela generosidade de Tomé. Resistir por mais tempo era revelar inutilmente repugnância em aceitar o benefício, e tornar evidente a sua fraqueza quando finalmente o aceitasse. Cedeu, pois, a tempo, e enquanto podia fazer, salvando a dignidade aristocrática, que sobretudo prezava. De vidas dessa natureza não hesito em contraí-las, apesar de saber que as deixarei em aberto. Aceito, Tomé, aceito a companhia desta menina, que me fadiará de minha filha e má recordará. Não é verdade, Berta? De certo que havemos de falar muito de Beatriz. Muito bem, exclamou Tomé da Povoa, pois então a ilha deixo, fidalgo, e vou à minha vida. Compreendeu Dom Luís que não devia ficar inferior em generosidade ao seu antigo criado, Assim que Tomé, fazendo-lhe uma cortesia, se dispunha a transpor a porta para sair, o fidalgo reteve-o estendendo-lhe a mão, e disse-lhe naquele tom solene que lhe era habitual: Tomé da Povoa, não se retire sem que eu lhe aperte a mão. Bem vê que é a maneira que tenho de remir de vidas destas. Com todo gosto, fidalgo. E o honrado lavrador aproximou-se do leito e apertou nas suas mãos robustas a mão magra e aristocrática do senhor da casa morisca, dizendo, com a expansão de entusiástica simpatia que tinha em excesso na alma, pode acreditar, fidalgo, que aperta a mão de um amigo. Dom Luís fez um gesto silencioso de aquiescência. Tomé da Povoa, quando saiu da sala, levava nos olhos um brilho denunciador de comoção. Todas as cenas e ações generosas exerciam nele este efeito. Berta ficou só com o padrinho. Com aquele instinto de atividade e de ordem natural à índole feminina entrou imediatamente no exercício de suas funções, dispondo os preparativos para a leve refeição do doente, da qual ela se encarregara ao encontrar no corredor um criado com a bandeja na mão. Trabalhando e conversando, Berta tinha já aqueles ares de familiaridade que naturalmente assumem as mulheres no tracto da casa que dirigem. Tomara posse daquele terreno como de domínio seu, e dentro em pouco a influência dos seus cuidados fazia-se já sentir na aparência de ordem e de método que ali dentro vestira tudo. Dom Luís seguia com olhos de satisfação. Parecia-lhe que ela só povoava o quarto. Com que indizível prazer havia tirar dos ombros o xale que trouxera, dobrá-o e pois-o, junto com o chapéu, no sofá próximo do leito, como se estivesse em sua casa. A presença daquela robene gentil rapariga, ocupada na lida domestica, falando-lhe com meiguice e alegria, adivinhando-lhe e prevenindo-lhe os menores desejos, satisfazia uma tão ardente e tão antiga necessidade do coração daquele homem, que esquecido quase de seus infortúnios, reputava-se feliz. Animado por Berta, comeu com mais apetite e falou com uma animação que lhe não era habitual. Mas, agora me lembra, Berta, disse Dom Luís, como se de repente lhe ocorresse uma ideia, preciso de dar ordens para a tua acomodação. Talvez o quarto de Gabriela não se incomode, atalhou Berta. A senhor baronesa parece que tinha tudo prevenido, porque me receberam como quem me esperava já. Mas como sabia Gabriela? Pois se foi ela quem me mandou dizer que partia e que me fez sentir a necessidade de vir ocupar o seu lugar. Ah! Agora entendo a carta dela. É uma boa rapariga final. E Dom Luís tinha nos lábios, ao dizer isto, um sorriso de simpatia, que lhe suavizava a dureza habitual das feições, a agradável doçura que o fidalgo da casa mourisca estava saboreando com. A presença e o conversar de Berta foi interrompida por umas pancadas tímidas na porta do quarto, que ele escutou de má vontade. Quem está aí? Perguntou quase irritado. Lisette. Murmurou a voz do padre fora da porta. Entre quem é? Respondeu Dom Luís, ainda mais irritado depois de conhecer a voz. O padre entrou subitamente, cortejou Berta com olhos desconfiados e avançou com passos vagarosos. Que é o que quer, Frei Januário? Perguntou Dom Luís desabridamente. O padre continuou a aproximar-se do leito e respondeu melifluamente, os filhos de V. Exc, os SNRS. Dom Jorge e Dona Maurício, pedem licença. Para lhe falarem. Dom Luís fez um movimento de impaciência. Que me querem eles? O padre encolheu os ombros. Não posso dizer a V. Exc, porque eu mesmo não o sei. Que lhes não falo agora, respondeu em tom sacudido o fidalgo. Mas ao voltar-se deu com os olhos no rosto de Berta, que insensivelmente revelou nele o desprazer com que ouvira aquela resposta. O padre ia retirar-se com o recado, quando ouviu Dom Luís dizer, mas não poderei saber o que é que me querem os senhores meus filhos? O padre parou, esperando uma ordem definitiva. Berta, que estava alisando uma das travesseiras em que o padrinho se encostava, murmurou, como a gracejar, a melhor maneira de ficar sabendo é ouvi-os. Dom Luís encolheu os ombros, como a exprimir o pouco valor que supunha a conferência pedida, mas disse ao padre, diga-lhes que entrem. estava finalmente revogada a sentença que votara ostracismo os dois filhos do fidalgo. O coração do velho sentia-se muito brando naquele momento para conservar rancores. A influência de Berta principiava a actuar. A negrura dos delictos de que até ali acusara os filhos, dir-se-ia que a dissipar um sorriso da afilhada. Jorge e Maurício entraram pouco tempo depois no quarto, descobertos ambos, e com aquele ar de respeito que sempre lhes impunha a presença do pai. Berta sentiu que se lhe sobressaltava o coração, ao tornar a ver Jorge. Depois da cena que tivera lugar na herdade, não pôde, porém, deixar de fitá-lo com interesse. Achou-o pálido e abatido. Dominando as suas violentas impressões, saudou os dois irmãos com um sorriso afetuoso e sereno. Jorge e Maurício corresponderam-lhe com um gesto de deferência e simpatia. Ambos estavam prevenidos da presença dela. Jorge compreendeu que a baronesa insistira em realizar os seus projetos, apesar das objeções com que ele os combatera. E não desestimou que ela o tivesse feito. Incomodava-o a ideia de isolamento em que ia ficar seu pai. Os carinhos de Berta deviam ser-lhe preciosos. Depois, a vinda dela para os Bacelos não retardaria o fatal casamento. Com que não pudera ainda conformar o espírito, de pouco serviria a demora, vista a irrevogável resolução que ambos haviam adotado. Mais fazer recuar a consumação de um fato funesto é sempre um alívio. Aceitou, pois, de boa vontade a vinda de Berta para junto de seu pai, mas resolveu precaver o coração dos perigos que correria se permanecesse junto dela. Maurício, que dias antes não receberia também com sangue frio a notícia da presença de Berta, estava naquela manhã muito preocupado, para se alterar ao recebê-la. A súbita partida de Gabriela surpreendera-o e exacerbara a paixão nascente que por ela sentia. A baronesa calculara bem o alcance da medida e assegurara-lhe ainda mais o efeito, deixando a Maurício um bilhete concebido nestes termos: meu caro primo, parto para Lisboa. Não preveni pessoa alguma. Levo muitas saudades comigo. Não sei se as deixo também. Se acreditasse na constância de certos sentimentos, consolar-me-ia a ideia de te ver dentro de poucos dias em Lisboa. Mas infelizmente duvido tanto. Por isso limita-se a deixar-te ficar um longo e desconsolado adeus a tua prima e muito afeiçoada Gabriela. Esta carta veio a tempo para atalhar os primeiros sintomas manifestados já em Maurício de uma nova crise, que podia ser fatal aos planos da baronesa. Como dissemos, Maurício, imaginando que a sua nova paixão pela baronesa não seria indiferente ao coração de Berta, recebia dessa ideia, que aliás o mortificava, um estímulo que atiçava aquela paixão. Súbita e inesperadamente, porém, veio uma notícia desvanecer-lhe estas ilusões. Foi a do próximo casamento de Berta, que a Ana do Vedor lhe deu, respondendo assim com ar triunfante às dúvidas que ele em tempo antepusera contra tal união. Ana assegurou-lhe que Berta e toda a família haviam acolhido com favor a ideia, e que o mesmo Jorge a apoiara. Esta revelação impressionou Maurício. Seria possível que Berta não sentisse por ele afeto algum? Ter-se-ia ele iludido, imaginando a véia impressionado? Haveria antes em tudo isso um plano de Jorge? Estas suspeitas despertaram-lhe uma leve irritação de vaidade e avivaram as quase apagadas impressões que lhe restavam no coração da imagem de Berta. Nesse dia passou duas vezes pela herdade. Estava, pois, em iminente risco a paixão por Gabriela, quando a repentina partida desta e a sua carta de despedida lhe fizeram outra vez pender o coração para aquele lado. Todos os despeitos gerados com a notícia de Ana do Vedor dissiparam-se perante os despeitos novos. Acabando de ler o bilhete de Gabriela, Maurício pensou em montar logo a cavalo e seguir no encalço da baronesa, até atingi-la. Custou a persuadi-lo da conveniência de moderar a precipitação dos seus projetos. Decidiu, porém, apressar quanto pudesse os preparativos da jornada e partir naquele mesmo dia para Lisboa. A permanência no campo era-lhe já insuportável. Foi sob estas impressões que, em companhia de Jorge, ele entrou no quarto de Dom Luís. O pai revestiu-se outra vez do seu aspecto de severidade ao dirigir aos filhos um olhar interrogador. Maurício falou primeiro: há muito que está projetada a minha partida para Lisboa. A prima Gabriela saiu esta manhã para lá, e escrevendo-me, deixou-me dito que me ficava esperando. Venho pedir a V. Exc. Autorização para partir hoje mesmo. Dom Luiz respondeu secamente: pode ir. Fale a Frei Januário para lhe dar o dinheiro de que precisa. Em seguida voltou o olhar para Jorge, como convidando-o a expor o motivo da sua visita. Jorge aproximou-se e, abrindo uma pasta, apresentou ao pai um maço de papéis. Desejava que V. Exc. examinasse esses documentos e títulos, que dizem respeito a propriedades nossas e a contratos antigos, e que eu pus em ordem com o fim de facilitar o exame. Mas para quê? Eu não quero estar com isso. Que necessidade é de incomodar-me com essa papelada? É porque depois desejava expor a V. Exc. os planos que concebi, e no caso de merecerem a sua aprovação, pedir-lhe licença para proceder em harmonia com eles. Eu não tenho cabeça para entrar em essas investigações. Tive sempre por costume deixar os negócios confiados a procuradores. Se V. Exc. me autoriza ainda como tal, eu não o incomodarei. Dom Luiz sentia que depois das ordens terminantes que dera ao padre Januário, em um momento de despeito contra o filho, tinha motivo para irritar-se ao ver Jorge em flagrante desobediência, ocupando-se ainda da administração da casa. Mas a violência do despeito abrandara, e interiormente o fidalgo estimava ter sido desobedecido. Façam o que quiserem, respondeu ele, o futuro que prepararem não será para mim que o preparam. Então se vê. Exc. não duvida assinar estes papéis. E Jorge apresentou ao pai uma série de documentos, que requisitavam a assinatura do chefe e representante atual da família. Dom Luiz fez um gesto de enfado, mas correu com a vista ao quarto a procurar alguma coisa. Berta, compreendendo, trouxe-lhe ao leito os preparativos para escrever. E o fidalgo, com a mais aristocrática indiferença, assignou-se em ler os papéis que Jorge sucessivamente lhe apresentava, autorizando assim as medidas que porventura deviam regenerar a sua casa com a mesma facilidade e imprevidência com que tantas vezes autorizara as que haviam perdido. Agora precisava também da autorização de V. Exc. prosseguiu Jorge. Para ausentar-me por alguns dias, porque necessito de visitar as nossas propriedades mais distantes. Dom Luiz repetiu com o mesmo tom de vossa frase que já dissera a Maurício: pode ir. Os dois rapazes curvaram-se respeitosamente diante do velho e aproximaram-se para receber-lhe as bênçãos. Dom Luiz estendeu a mão, que um após outro beijou, e saudando-o outra vez iam a sair do quarto. O coração do pai sentiu, porém, a necessidade de urna despedida mais afetuosa naquele instante em que ambos os filhos o iam deixar. Maurício, disse ele quando os viu já próximos da porta, repare que o há em entrar em uma sociedade nova para si, cheia de seduções e perigos. Seja homem e digno do nome que tem, é? Dê-me o gosto de o ver feliz e honrado. Terei sempre em vista o seu nobre exemplo, meu pai, e espero que assim nunca me desviarei do caminho da honra. Talvez o não conduza pelo da felicidade, murmurou o velho e depois, dirigindo-se a Jorge: Jorge, espero do seu juízo que seja prudente no uso de essas autorizações que lhe dou. Repare que nos esforços que faz para restaurar a sua casa não sacrifique o nome que a torna ilustre. Seja sempre tão brioso como é ativo. Espero que nunca os meus atos deslustrarão o nome com que me honro. E os dois irmãos retiraram-se enfim. Vendo-o sair, Dom Luiz voltou-se para Berta, suspirando, e disse com desconforto: e ficamos sós, Berta, eles voltarão cedo, e com eles mais alegria para esta casa. Dom Luiz fez um sinal de quem não tinha fé no futuro. Tem paciência, Berta, disse daí a pouco, mas se pudesses ir ver que lhes não falte nada. O padre é capaz de se descuidar das malas, e Maurício não repara. Berta apressou-se a satisfazer o desejo do velho. Encontrou Jorge e Maurício na casa do jantar, fazendo os preparativos para a jornada. Berta coadjuvou-os com vantagem. Berta, disse Maurício, neste reconhecimento de despedida, será bastante generosa para perdoar-me algumas loucuras que talvez não fossem de todo inocentes. antes de perdoar é preciso condenar, e eu nem sequer acusei. Maurício apertou-lhe a mão com verdadeira e desta vez insuspeita simpatia. Sabe, Berta, que vendo-a aqui, a ajudar-nos assim nesta tarefa. Caseira, custa-me acreditar que não seja nossa irmã? Vírgula, e como é que se desengana? Interrogando o coração? Não, que esse persuade-me do mesmo. Então deixe-se persuadir, senhor Maurício, que o há nisso tão pouco mal. Maurício trocou algumas palavras com ela, mas sem aludir ao casamento. Jorge falava menos do que o irmão. Em um momento em que este saiu da sala, Berta perguntou, parte para muito longe, senhor Jorge? Não, Berta. Vou viver para a casa mourisca, mais bem vê que não podia. Dizeu a meu pai, era ainda cedo talvez para ele o consentir. E parte. Por eu chegar? Parto, sim, Berlia, e não acha que deva fazê-lo? Talvez tenha razão. Tem por certo. Mas perdoa-me obrigá-lo a isso? Agradeço LHO. A sua vinda há de salvar meu pai. Então separamo-nos amigos? Como sempre, Berta. Berta estendeu-lhe a mão comovida, e Jorge levou-a aos lábios com mais ardor do que convinha a quem formara o propósito de sufocar no peito o amor que nele crescia. E nessa tarde deixaram a quinta dos Bacelos os filhos de Dom Luís. Este ficou só com Berta e com o padre, que via um plano maçônico em todas estas mudanças.